Está a ouvir um podcast de Renascença.
Bom dia a todos. Queria começar por saudar todos os partidos que, demonstrando espírito democrático e de diálogo, aqui estão hoje presentes neste debate e que não desertaram do debate democrático.
Rui Rio e André Ventura faltaram. António Costa chegou atrasado ao debate das rádios. Nesta edição, escutamos o essencial do último debate antes das eleições legislativas. Eu sou a Manuela Pires e está a ouvir o podcast Em Nome do Voto. Durante 2 horas, 7 líderes partidários falaram sobre educação, a lei de emergência sanitária, energia nuclear e, claro, a governabilidade e a maioria absoluta. António Costa, do PS, voltou a trazer Marcelo Rebelo de Sousa para a campanha para dizer que, tal como Mário Soares fez com Cavaco Silva, também Marcelo irá colocar limites a um governo de maioria socialista.
Quem que acredita que, com um Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma maioria do Partido Socialista podia pisar a linha?
Mas já houve Presidentes da República de cor diferente, Cavaco Silva.
Sim. Mas seguramente Cavaco Silva não é bom exemplo para Presidente da República para ninguém.
A República não jurou saudade,
não deixou saudades
a
ninguém. Como se recorda, foi bastante conflitivo.
Então, exatamente, não acontecerá isso consigo e com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, então?
Eu espero que as relações se mantenham boas, como têm sido. Agora, o que eu quis chamar a atenção é o seguinte. Tal como o Dr. Mário Soares impôs limites, também o atual Presidente da República porá limites.
Rui Tavares, do Livre, lembrou que as anteriores maiorias absolutas não deixaram boas recordações e, se chegamos até aqui, a culpa também é de Marcelo, que não exigiu qualquer acordo escrito.
E estar a dizer às pessoas, prescindam da pluralidade parlamentar, que há anos consistentemente dizem em todas as eleições e estudos de intenção de voto que querem, em nome de, em estado de necessidade, terem que dar uma maioria absoluta a alguém, e portanto prescindir de uma válvula de segurança, porque está lá outra válvula de segurança em Belém, que será o Sr. Presidente da República, também nos faria esquecer que nós estamos na situação em que estamos porque Marcelo Rebelo de Sousa deu uma pseudo-facilidade nas últimas eleições que o Presidente Cavaco Silva não tinha dado, ou seja, ao prescindir do acordo escrito.
E as críticas ao Presidente vêm também da Iniciativa Liberal. João Coutrinho de Figueiredo não acredita que o Presidente imponha limites a uma maioria absoluta do PS.
Espero que o Sr. Presidente da República assuma, de facto, um papel que não assumiu no primeiro mandato. Durante o primeiro mandato houve uma enorme proximidade e uma enorme falta de exigência do Sr. Presidente da República perante aquilo que foram as opções do governo de António Costa.
Deixamos de lado o Presidente da República, regressamos à maioria absoluta. António Costa diz que, se tiver essa maioria, vai continuar a dialogar com a esquerda, mas se isso não acontecer, João Oliveira, do PCP, pergunta se está disponível para uma nova geringonça.
E o PS tem que ser confrontado com uma questão, que é de saber, o PS recusa a convergência com a CDU para esses objetivos? O PS recusa a convergência com a CDU, uma convergência que afaste a direita do poder e que abra, de facto, a perspectiva de haver uma resposta global aos problemas do país?
António Costa responde, lembrando que o PCP faltou ao prometido e chumbou o Orçamento de Estado para este ano. A lei de emergência sanitária foi outro dos temas em debate. António Costa garantiu que as alterações não implicam qualquer revisão constitucional.
A comissão presidida pelo conselheiro Henriques Gaspar conteve-se nos limites da Constituição e o entendimento que tem é que é possível aperfeiçoar a legislação entre a lei de emergência em saúde pública e as medidas da lei de bases da proteção civil para não ser necessário uma revisão constitucional.
O PCP defende o mesmo e a direita não quer mais limitações de direitos. O debate ia quase a mais de meio quando António Costa decidiu confrontar Rui Tavares do Livre com a energia nuclear e a discussão aqueceu.
No programa do Livre encara-se com grande abertura a possibilidade de estudar o recurso à energia nuclear como uma solução para a transição energética.
Só não lhe leve mais a mal porque alguém lhe preparou mal as fichas. Vamos lá ver. Existe. O LIVRE é contra a construção de centrais nucleares em Portugal. Ponto final. O LIVRE diz no programa que se deve seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias nucleares, incluindo a fusão nuclear, eu não percebo qual é que é a linha vermelha de António Costa em relação ao seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas eu tenho uma novidade para dar a António Costa. A linha vermelha dele é, desde logo, com o seu próprio governo e as políticas do seu próprio governo. Porque se é contra não só o seguir atentamente a investigação em fusão nuclear, mas participar nela, tem que demitir o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, porque Portugal participa no desenvolvimento do ITER e das tecnologias de fusão nuclear.
Oh, Rui Tavares, não disfarce. Desculpa lá um bocado. O questão não é de interesse científico.
O desencontro entre PS e Livre foi inédito na campanha, mas já não é caso único. É o que lembra José Alberto Lemos na análise que faz ao debate das rádios.
Rui Tavares, a certa altura, invocou uma polémica que ele teve com António Costa nas páginas dos jornais, motivada por uma ida de António Costa durante a presidência portuguesa à Hungria, em que o primeiro-ministro se mostrou complacente com Viktor Orban e com as suas políticas de abolir, aí sim, na Hungria, e sobretudo desta ideia de que os fundos europeus e em concreto a bazuca, a sua atribuição não deve depender do cumprimento do Estado de Direito. E nessa complacência, António Costa foi muito criticado, não só em Portugal, mas em várias outros círculos europeus. A certa altura, Rui Tavares invocou esse episódio. Ora, passados uns minutos, António Costa lança a polémica do nuclear que surpreendeu toda a gente e que aprofundou, de certo modo, as clivagens entre a esquerda, incluindo com aquele partido que se pensa que será um dos partidos que, tendo um grupo parlamentar ou pelo menos um deputado, poderá dar alguma mão ao Partido Socialista na próxima conjuntura. Se for o caso do PS, ficar próximo da maioria absoluta. Como diria o outro, não havia necessidade. E, portanto, António Costa estará talvez preocupado com algum crescimento do Livre nas sondagens, e talvez o PS tenha até alguns dados que não são do domínio público, que o leva a marcar aqui algum distanciamento. Nós sabemos que há uma certa capilaridade de votos entre o potencial eleitorado do Livre e o PS, e, portanto, isso pode ser uma, digamos, uma tática de António Costa para mostrar a esse eleitorado que não é exatamente a mesma coisa.
Análise de José Alberto Lemos ao debate das rádios, o último desta campanha eleitoral. Nesta edição do Em Nome do Voto, vamos falar de regionalização. É o tema para o debate com dois autarcas a favor do processo da criação das regiões. Já lá vamos, mas antes escutamos uma voz contra. José Ribeiro e Castro, antigo líder do CDS e candidato a estas eleições, diz que nos últimos anos o país agravou o nível de centralização em que já estava por causa do modelo das cinco regiões.
Basta olhar para o mapa e vemos que, como esse mapa não só desertifica todo o interior do país, portanto passando de 18 a 5, mas também litoraliza. Portanto, a norte do Tejo, todas as cidades capitais são duas no Atlântico, Porto e Lisboa, e uma lá pertinho, que é Coimbra. Portanto, é um mapa bastante litoralizado e absolutamente incapaz de servir o país. Portanto, eu aliás às vezes digo que nós nestes 40 anos temos feito o contrário do que os nossos reis fizeram. Nós tivemos os dois primeiros reis, um chamou-se o Conquistador, Dom Afonso Henriques, e o segundo chamou-se como? O Povoador. A primeira preocupação foi povoar o reino. Estes últimos governos têm tido uma política de desterritório, se é permitido o neologismo, e esse é que é preciso contrariar.
Uma voz que já foi a favor da regionalização, mas que agora está contra. Abrimos espaço agora para o debate com os autarcas. Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos e da Associação Nacional de Municípios, e Ribal Esteves, presidente da Câmara de Aveiro. Esta semana ponho à discussão um dos temas que entra sempre nas campanhas eleitorais. A regionalização está na Constituição desde 1976, mas nunca saiu do papel. Em 1998, os portugueses chumbaram no referendo a criação das regiões, mas ciclicamente o assunto regressa à atualidade. Em 2015, António Costa prometeu reabrir o processo, agora garante um novo referendo para daqui a 2 anos, em 2024. Luísa Salgueiro, acredita que é desta que o país avança mesmo com um novo referendo que permita a regionalização?
Agradecer a pergunta e o tema, acho que é um tema muito importante na atualidade. Estamos neste momento aproximados de mais umas eleições para a Assembleia da República, em que é decisivo que os partidos se posicionem relativamente a este tema tão central na nossa organização política, na nossa organização administrativa, e eu tenho, de facto, a convicção de que na próxima legislatura haverá condições para voltarmos ao tema e, finalmente, criarmos as regiões administrativas em Portugal. Tenho essa convicção e essa opinião pessoal e fundamentada nas posições que ouvimos todos no Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses em Aveiro, em que quer o Primeiro-Ministro, Secretário-Geral do maior partido português, quer o Presidente da República, nos transmitiram a opinião de que haveria condições num próximo momento, depois de estabilizado o processo de descentralização de competências que está ainda em curso, uhum, e termos a condição de voltarmos, depois da Assembleia da República, naturalmente, aprovar o avanço para o novo referendo, que está previsto na Constituição.
E considera que há consenso no país para esta regionalização? Não só por parte dos políticos, mas no país?
Bom, nós temos que, na verdade, distinguir entre aquilo que seja a maioria parlamentar e depois a imprescindível maioria da vontade dos portugueses. E aqui há um grande trabalho a fazer. Temos este tempo, estes 2 anos, aproximadamente, para, em primeiro lugar, executarmos competentemente a descentralização de competências em curso, para que a população perceba diretamente a vantagem que existe de termos o poder mais próximo das pessoas. Mostrarmos, explicarmos e comunicarmos corretamente, no sentido de mostrar às pessoas que não haverá mais lugares políticos, mais lugares de nomeação ou de eleição, que é sempre algo negativo para a opinião pública, que entende que estamos apenas a criar espaço de participação para lugares políticos. E, por outro lado, a despesa. É imprescindível, uhum, que sejamos capazes de demonstrar que regionalizar não significa aumentar a despesa pública, pelo contrário, significa melhor execução com mais ganhos para as populações da mesma despesa ou até redução da mesma.
Uhum. Ribalta Esteves, na sua opinião, tirava-se até da Constituição o artigo 256, que diz que a regionalização só avança se for aprovada em referendo. Não acha que os portugueses devem decidir sobre esta matéria?
Esta minha perspectiva de tirar da Constituição tem a ver com um facto muito simples, que é a probabilidade, o risco alto de um referendo, por força da sua colocação no ambiente político negativo, misturado, por exemplo, com uma eleição legislativa antecipada, com uma eleição parlamentar, ou seja, poder ser perturbado aquilo que se quer de um debate livre, de um debate não afetado por outras questões, e esse risco existe objetivamente. E tanto o que eu sempre defendi é que se faça uma, se colijam os muitos estudos que há sobre regionalização. Houve um trabalho até muito recente, um relatório muito interessante da comissão que foi liderada pelo engenheiro João Cravinho. Defendo que possa ser um consórcio de universidades portuguesas a fazer esse trabalho, que no fundo seja a carta magna das vantagens, das desvantagens da regionalização, da distribuição de competências, de um modelo de financiamento que no fundo deixe claro o que é que hoje é feito pelo governo do país e aquilo que desse nível de competências pode e deve passar para o nível de competências regional e como é que esse nível regional se relaciona também com os municípios.
Ora, vamos então a casos concretos. A Luísa Salgueiro falou já na descentralização de competências, que já está a ocorrer para algumas autarquias, que aceitaram, nomeadamente, na área da educação e não só. Ora, Ribalta Esteves, um caso concreto. Nós estamos a falar aqui no mapa das 5 regiões em que se baseiam também as CCDR. Um caso concreto em que as populações vão beneficiar com a regionalização.
Um caso muito concreto que toda a gente percebe. O combate à pandemia da Covid-19. O Primeiro-Ministro sentiu a necessidade de entregar a responsabilidade a 5 secretários de Estado, que não têm nada a ver com o Covid, para fazerem a coordenação em cada uma das regiões, as tais NUTs 2, do combate ao Covid. E porquê que ele fez isto? Porque era muito claro que as estruturas desconcentradas da Administração Central na área da saúde, da educação, da proteção civil, etc., não falavam umas com as outras. Não existia uma abordagem que integrasse estas várias perspectivas, porque em muitas áreas da governação, o combate a uma pandemia, é preciso abordagens transversais nas várias áreas da governação, e o Primeiro-Ministro, e muito bem, sentiu essa necessidade e essas pessoas foram de uma importância, foram e são, porque ainda estão em funções, de uma importância fundamental para que aquele desnorte enorme que aconteceu na fase inicial do combate à pandemia tivesse um ponto de ordem. A sociedade, eu até, muito a sério e muito a brincar, chamava os governadores regionais da luta contra o Covid, tiveram um papel capital na articulação da intervenção das várias estruturas do Estado e depois, obviamente, no trabalho junto dos ministros, nomeadamente o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde, e também na relação com os municípios portugueses. Para mim, este é um exemplo importantíssimo que evidencia bem a necessidade que o país tem de ter esta estrutura, este patamar de gestão ativo em permanência.
Uhum. Luísa Salgueiro já disse aqui que é preciso explicar às pessoas como é que se quer fazer a regionalização, quais são os benefícios para as populações. Disse também que não se vai gastar mais dinheiro. O que é certo é que precisa encontrar uma estrutura, pelo menos administrativa, um presidente da região, um diretor da região. Como é que isto iria ser feito? E para si, um exemplo claro da regionalização para beneficiar a população.
Bom, a própria comissão, presidida pelo engenheiro João Cravinho, faz uma proposta de organização e de estruturas, em que aponta para a necessidade de haver 5 órgãos legislativos e 5 órgãos executivos. Estaríamos a falar de 300 pessoas a nível de legislativo e 35 executivos. É um número que, somado 335 pessoas, pode parecer um número muito significativo, mas temos de pensar que isto não é a somar àquilo que já existe. As assembleias regionais podem perfeitamente ser acumuladas e não são tempos inteiros, são partilhadas com pessoas já eleitas para as assembleias municipais, portanto não acrescentaremos, e dos 7 executivos por região, naturalmente que são compensados por serviços de direções gerais que existem e que têm de ser substituídas. Para mim, podia ser validada a proposta da Comissão Cravinho e, naturalmente, sempre acompanhada de uma proposta lateral de entidades que deixarão de existir com a criação das regiões administrativas.
Como, por
portanto,
exemplo,
não é uma
quais?
Soma,
como,
não é uma soma. Olha, há muitas direções regionais que podem, direções gerais que podem de energia, de portos, de tantas áreas que podem deixar que deixarão de ser necessárias se nós tivermos estas estruturas regionais. Até admito que possa haver um resultado negativo, não só não aumentar os números de lugares, como reduzir os números. Isso é muito importante. É o exemplo.
Olha, por exemplo, na área da educação, como é que poderá beneficiar as populações nesta área da educação?
Repara, nós temos em curso um processo de descentralização de competências na área da educação, que eu acho que é uma mais-valia, mas temos escassas competências. Nós trabalhamos sobretudo ao nível do pessoal não docente e das atividades extracurriculares e criamos um currículo local, que é uma competência própria, mas se tivermos uma entidade regional podemos ir além, nas próprias equipas docentes, podemos definir programas com uma escala diferente, podemos nos próprios currículos ter uma influência direta para que os jovens na região tenham uma relação mais próxima com os seus territórios. Na saúde, em que é possível ter estruturas partilhadas entre vários municípios, por exemplo, ao nível dos cuidados continuados, de uma rede essencial que tem de ser reforçada, eu creio que isso será fácil de explicar às pessoas quando nós analisarmos, digamos, ministério a ministério, setor a setor, de que forma é que isto muda a vida de cada pessoa. E essa vai ser a chave do sucesso, quer da participação, da mobilização, quer do resultado eleitoral. E eu estou convicta que, se nós formos capazes de liderar o processo, não apenas com base na atividade partidária, mas sobretudo um bottom-up com a população envolvida, acho que vamos conseguir, na próxima legislatura, criar as regiões administrativas em Portugal.
Ora, aqui entram os partidos, mas entra também o Presidente da República, que em 98 era líder do PSD e fez campanha pelo não. Marcelo Rebelo de Sousa diz que agora convoca o referendo, se a Assembleia fizer a proposta, mas Marcelo deixou também um aviso, desde que a regionalização seja feita com visão, com sensatez e consenso nacional. Ribal Esteves, acha que há nesta altura consenso nesta matéria?
Há uma larga maioria, obviamente há partidos que são contra e isso não deve perturbar ninguém. Quer dizer, a palavra consenso é sempre uma palavra muito perigosa, porque parece que temos de estar todos de acordo. Não temos de estar todos de acordo, tem que haver uma maioria absolutamente clara nesta matéria e, quando nós hoje fazemos a verificação no quadro parlamentar no que temos hoje e no que vamos ter na nova legislatura, há uma larguíssima maioria de deputados, de representantes dos cidadãos, que são a favor. É bom lembrar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na altura presidente do PSD, eu próprio militante do PSD, que também fiz campanha pelo não, a segunda pergunta era destruidora da regionalização, porque aquele desenho era um desenho não querido por ninguém. Ninguém gostava daquele desenho de regiões. O que aconteceu de 98 até agora, 2022, é que o trabalho que se foi desenvolvendo a vários níveis na gestão do território, muito por força da gestão dos fundos comunitários, à escala das regiões, das tais cinco regiões, foi assentando como boa este desenho das regiões. E, portanto, quando nós hoje podemos fazer este debate, que deve, de facto, ser profundo, que, enfim, não havendo alteração constitucional, tem um referendo, o desenho não é a questão central. E isto é muito importante e faz toda a diferença. Portanto, ficamos na discussão da regionalização ela própria, se ela é útil ou não é útil. E é bom lembrar que, ativando a regionalização, é preciso distribuir funções do Estado. Há funções que hoje são cumpridas pelo Estado Central, pela Administração Central, liderada pelo Governo do país, e que passarão para as regiões. E, portanto, é nesse quadro que as funções são redesenhadas. Portanto, há questões ligadas à redução de despesa na estrutura da Administração Central fundamentais. Por exemplo, o PSD já fez essa proposta, reduzir o número de deputados na Assembleia da República, passar de 230 para 200. Reduzir o número de ministérios e o número de secretarias de Estado. E, portanto, há a esse nível, as tais direções gerais, como a Luísa estava agora a referenciar. Portanto, quando se ativar a regionalização, há um conjunto de outras medidas que também devem ser tomadas para que a tal conta total da despesa, nomeadamente na estrutura do Estado, não seja aumentada e até pode, inclusivamente, ser reduzida. E é aqui que nós temos que concentrar a abordagem da virtualidade da regionalização nesse redesenhar do próprio Estado, com a certeza absoluta, quando nós falamos destas matérias, redução do número de deputados da Assembleia da República, do número de direções gerais, ministérios, secretarias de Estado, em regra, o que ouvimos dos cidadãos é concordância. E isto é um envolvimento nesta discussão que ajuda a que ela tenha um resultado final positivo.
Chegamos ao fim, o debate com os autarcas regressa ao Em Nome do Voto na última semana de campanha. E agora vamos abrir as redes. No debate das rádios não houve vencedores, mas destacam-se os perdedores. Apesar do debate ter acontecido bem cedo, às 9 da manhã, no Twitter houve bastantes comentários, é o que diz a jornalista Inês Rocha, o investigador Nuno Palma, do Media Lab do ISCTE.
O debate realmente foi uma hora que seria de pouca disponibilidade dos portugueses para estarem atentos, mas ainda assim sentimos aqui um pico de interações no Twitter e de tweets sobre o debate, o que quer dizer que os portugueses estão realmente atentos aos debates independentemente da hora. As ausências do debate acabaram por marcar um bocadinho a discussão no Twitter. Antes do debate começar, já se falava das justificações de Rui Rio, as posições foram-se dividindo, quem defendesse a posição de Rio criticando até a falta de meios para ele fazer o debate à distância, outros que acharam que Rui Rio pensa que este modelo não recorre assim tão bem e por isso que se estava a desviar um bocadinho do debate. Não houve vencedores claros, houve se calhar alguns perdedores, pelo menos nas redes sociais, e nós já sabemos que aqui as redes sociais não são um boletim de voto, nós não temos propriamente que fazer essa associação entre aquilo que se diz nas redes sociais e o que se vai passar no dia 30, mas Coutrinho Figueiredo foi um bocadinho penalizado pelaquela afirmação sobre os ministérios que seriam extintos, foi muito criticado e as pessoas, e mais à esquerda, os utilizadores mais à esquerda pegaram nessa questão, até porque Coutrinho Figueiredo tem bastante bem preparado para os debates e não seria de esperar uma declaração destas. Para além da discussão de Rio, da ausência de Rio, é também interessante notar que não houve muito interesse na ausência de André Ventura e o André Ventura acabou por, pelo menos no Facebook, continuar a dominar em termos de interações e o Chega, como é habitual nessa rede, mesmo sem estar no debate.
As ausências de Rui Rio e de André Ventura acabaram também por marcar este debate das rádios nas redes sociais. Participaram neste programa Inês Rocha, José Alberto Lemos, Luísa Salgueiro, Ribal Esteves, Paulo Teixeira, Rui Glória. Eu sou Manuela Pires, em nome do voto, regressa amanhã.